Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil encerrou 2025 com cerca de mais de 700 mil pessoas privadas de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Quando são consideradas outras formas de custódia, como a prisão domiciliar, esse número ultrapassa a 1 milhão de pessoas. O que esse número revela sobre a realidade das prisões brasileiras? No programa de hoje, vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro. E como o NEVE, o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, tem contribuído para compreender melhor essa realidade por meio da produção de conhecimento e de ferramentas que reúnam dados sobre encarceramento, criminalidade e, principalmente, indicadores sociais. Para falar sobre o sistema prisional brasileiro, nós vamos conversar com o Fernando Sala, que é sociólogo, doutor em sociologia pela USP e pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Ô Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente, né?
Boa tarde, Joel. Prazer estar com vocês novamente.
O nosso outro convidado é o Marcos César Alvarez, sociólogo, professor, titular do Departamento de Sociologia da USP e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Marcos, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joel.
O sistema prisional brasileiro enfrenta desafios históricos, como a superpopulação das unidades, as dificuldades de ressocialização, o acesso limitado à educação e ao trabalho, e as desigualdades que marcam o funcionamento da justiça criminal no país. O Marcos, o modelo de encarceramento adotado no país tem conseguido reduzir a violência e promover a reinserção social?
Então, Joel, é justamente isso que a gente gostaria de discutir, né, de colocar para uma discussão para a sociedade, a partir de ferramentas como o monitor do sistema prisional, né? O Núcleo de Estudos da Violência, ele sempre teve essa preocupação de aliar pesquisa científica e a preocupação com as políticas públicas, né, na área da justiça criminal, das políticas de segurança pública, do sistema prisional. A nossa ideia aqui é algo decisivo, então, para a gente poder discutir a qualidade da punição, né? Porque justamente há toda uma área hoje em dia, por exemplo, na sociologia, que chama sociologia da punição, que pretende discutir isso, né? Qual o papel da punição numa sociedade, como a punição é estruturadora de valores, de ideias, né? De moralidades. E a ideia, então, é que um monitor como esse que a gente constrói, né? Possa ser uma janela para que a gente tenha mais visibilidade, entenda mais o que está acontecendo na área, né? E possa discutir com maior, digamos assim, fazer uma discussão de maior qualidade. Nesse sentido, é que o Brasil, como outros países há muito tempo, ele encarcera muito, com resultados que, no mínimo, podem ser discutidos o tempo todo. Nós não temos uma sociedade que possa ser chamada de suficientemente pacificada, né? Nós temos ainda problemas como as taxas de homicídio, violência nas grandes cidades. Então, isso se abre para a discussão, né? Essas taxas de encarceramento estão dando resultados ou não? Para que a gente possa avançar e sair de uma discussão, digamos assim, mais ideológica, é que precisamos de dados, precisamos entender o que está acontecendo na área.
Ô, Fernando, a partir dos dados colhidos pelo monitor, quais são os principais desafios do sistema prisional brasileiro?
Joel, os desafios são bastante recorrentes na sociedade brasileira com relação à punição. O Marcos observava a questão de uma dificuldade de superar uma questão de fundo com relação às punições, que é, se encarcera muito, há toda uma preocupação recorrente de ampliar punições, e os resultados são muito aquém do que se espera. Então, a violência não abaixa, os índices de violência não se reduzem, encarceramos muito, gastamos muito dinheiro na manutenção de um sistema prisional caríssimo e com resultados muito baixos, muito pífios do ponto de vista da reinserção das pessoas na sociedade e, sobretudo, da redução da violência. Porque, ao que parece, Joel, nós temos uma dificuldade de agregar às políticas de contenção da criminalidade, e o encarceramento é uma parte disso, mas acoplar uma série de outras políticas, sobretudo políticas sociais, que se destinariam a contornar muitos dos problemas que se apresentam no plano da sociedade. Então, a gente tem uma das sociedades mais desiguais do planeta e muito pouco se faz para reduzir essas desigualdades em termos econômicos, em termos sociais, em termos de gênero, de discriminação racial. E tudo isso é um componente que, de uma forma ou de outra, se reflete no sistema penitenciário, se reflete nas dificuldades que o país tem de superar os entraves para uma boa política de contenção da criminalidade e de boa gestão do sistema prisional.
Para discutir o sistema prisional, o principal indicador são as desigualdades no país. Aqui se prende muito, como vocês disseram, pobre e negro, né?
Então, infelizmente, isso que se chama seletividade do sistema ainda está muito presente, né? E a ideia, evidentemente, há muita discussão desde o início das pesquisas, né? Não é óbvia a relação entre violência e pobreza, né? Mas, sem dúvida, o sistema ele acaba punindo mais os pobres, e algo como o monitor permite perceber também como o sistema é produtor de desigualdades, né? Então, ao colocar as pessoas, ao encarcerar um número maior de pessoas, você também está prejudicando famílias, né? Você está causando um efeito, que a questão é pensar o efeito, né? Não é dizer simplesmente deve-se punir ou não, mas qual o efeito da punição no conjunto da sociedade. Me parece que aí que é interessante o monitor, ele permite, no estado de São Paulo, a gente ter uma visualização das unidades prisionais, fazer um cruzamento com dados socioeconômicos. Então, sair dessa discussão que muitas vezes está presente no espaço público, né? Disso que a gente chama de pânicos morais, né? Sem dúvida é uma área muito urgente, é preciso garantir segurança, né? Há muitas discussões que podem ser feitas, mas não é simples, né? Talvez uma mensagem decisiva é que não é simples punir, né? Você causa muitos efeitos, você produz desigualdade, você atinge famílias, né? Então, a ideia, né, que as pesquisas apontam o tempo todo é que é uma área muito sensível da vida social, que precisa ser discutido o tempo todo e não cairmos em propostas populistas, como as que sempre retornam, né? Agora a questão novamente da discussão da idade e da responsabilidade penal, independente de no espaço público isso ganhar força ou não, evidentemente não é uma boa resposta, né? Não é algo que pode ser adotado assim simplesmente.
A maioridade penal está sendo discutido no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, né, para discussão. Isso é um dado que revela, Fernando, que a gente precisa de políticas públicas, elas são fundamentais, né, para nós tentarmos solucionar esse problema do sistema prisional brasileiro.
É parte do problema. Eu acho que o Marcos observava com propriedade que a questão de fundo é a complexidade do problema. Então, nós temos a criminalidade, você tem crimes que são cometidos, e isso é algo bastante complexo na sociedade, não é uma coisa tão simples do jeito que muitas vezes se apresenta no debate público, né? Ah, basta aumentar a pena, basta impor mais. Não, as coisas são muito complexas. Por exemplo, quando se discute a questão da maioridade, da imposição de medidas mais severas para os jovens, bom, a questão é, vamos olhar a complexidade do que está por trás de tantos jovens se envolverem com a criminalidade. Então, não basta simplesmente aumentar o nível de punição. O que a gente vai fazer? Vai colocar mais gente no sistema penitenciário? Vai colocar mais gente à disposição de facções? Vai colocar mais famílias angustiadas, destruídas por conta disso? Então, assim, as soluções nesse campo, elas são bastante complexas, que envolvem desde todo o sistema de justiça, as políticas públicas são fundamentais, a gente insiste muito nisso, porque políticas que alcancem de modo mais profundo e promotor de direitos humanos, a educação, acesso a trabalho, acesso à renda e participação social. Então, a gente vê um país que tem um fosso entre ricos e pobres muito acentuado, sem que se discuta minimamente como reduzir um pouco essas desigualdades, como dar acesso às pessoas à educação de melhor qualidade. Então, há toda uma série de questões que estão abraçando, por assim dizer, os problemas relacionados à criminalidade, às formas de imposição da punição, que são colocados no debate público de forma, às vezes, emocional, de forma pouco objetiva e movidas, às vezes, por um racismo, movidos por um ódio que só tendem a agravar as possíveis soluções. E eu acho que a questão da maioridade penal é uma recorrente. Veja quantas vezes já se propôs emendas constitucionais para um tema que não vai passar no Supremo Tribunal. Então, é assim, é meramente um jogo de cena político para fazer movimento eleitoral, tal. Por quê? Porque essa é uma das cláusulas que não estão em debate na Constituição. Então, é a mesma coisa da pena de morte. Quantas e quantas vezes já se propôs pena de morte e ela não passa? Por que ela não passa? Porque ela está no artigo 5º da Constituição, que preserva uma série de direitos sobre os quais não se pode mexer. Então, vejo que tudo isso para dizer que o debate público é movimentado muitas vezes por todo um jogo de cena, por toda uma série de interesses muito mesquinhos do ponto de vista político, que pouco contribuem para uma melhor compreensão do problema e busca de melhores soluções, sobretudo em termos de políticas de longo alcance e de amplo objetivo. Então, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de acesso à saúde, acesso a transporte, tudo isso são políticas macro e que vão interferir na vida dos cidadãos de uma forma geral. Mas tudo isso fica reduzido, na verdade, muitas vezes a um debate rasteiro sobre como punir de forma mais grave as pessoas que cometem crimes, lembrando aquilo que o Marcos falou. E lembrar que o sistema de justiça criminal é altamente seletivo. Altamente seletivo.
É verdade. O Marcos, aproveitando o termo usado pelo Fernando, um debate rasteiro, quer dizer, esse oportunismo, que reflete o oportunismo do Congresso Nacional, mas há um respaldo, infelizmente, em uma parcela da população, né, que apoia esta iniciativa.
Então, Joel, aí que eu acho que as pesquisas podem ajudar, né? O que as pesquisas mostram é que o tema da punição é sempre um tema muito sensível, porque ele é estruturador de valores, de moralidades na vida social. As pessoas estão muito interessadas em discutir esse tema, porque faz diferença na vida delas, a segurança é algo fundamental, e a punição justamente distribui responsabilidades, aponta para valores. Então, me parece que não é uma surpresa que isso mobilize a discussão. Eu acho que os políticos, na verdade, muitos vão correr atrás do tema, porque sabem que, em última instância, isso dá voto, é o que tem acontecido nos últimos anos. Mas qual a forma de se contrapor a isso? Aí eu retorno à ideia do monitor, é trazer informação, informação de qualidade, informação que possa contrapor a ideia, por exemplo, se punimos mais, se encarceramos mais, se aumentamos a taxa de encarceramento, quais os efeitos, né? Então, de novo, o monitor é uma boa ferramenta nesse sentido. Que as pessoas queiram discutir o tema é legítimo, eu acho que isso é mobilizador, mas que possam discutir de forma mais qualificada, eu acho que é o nosso papel, né? De núcleos como o Núcleo de Estudos da Violência, trazendo informação, sabendo que a sociedade, né, quer discutir isso, mas, né, a pesquisa, né, para que não caiamos nas formas de negacionismo científico tão presentes hoje em dia, né, o que a ciência pode trazer é informação, clareza, dizer de alguma forma, né, os valores, tomando determinadas decisões, né, que nem se, na pior das hipóteses, aprovado esse tipo de medida, o que nós vamos fazer é colocar mais gente no sistema prisional, mais precocemente. Quase todas as pesquisas mostram que a prisão dificilmente ressocializa, como ela promete. Então, não é uma boa saída, né? O que nós temos feito, isso é discutido na maior parte dos países, né? O crescimento do encarceramento, na maior parte, não tem levado às sociedades mais seguras, mais pacificadas.
Como vocês disseram, quando nós falamos em sistema prisional, é comum que o debate se concentre na punição e no combate à criminalidade. Mas como combater a criminalidade, Fernando, num país tão desigual como o nosso, onde uma população, mais de 50 milhões de pessoas, vivem em péssimas condições?
É como o Marcos observou, e os estudos são recorrentes em mostrar isso, não há uma correlação direta entre as condições de pobreza e a criminalidade, né? Seria um equívoco a gente estabelecer uma relação causal. O que acontece é que esses ambientes extremamente vulneráveis para as populações dificultam a sobrevivência, complicam a vida, e ainda a gente tem o agravante de ter um processo constante, por exemplo, na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, de seletividade da atuação das polícias, do sistema de justiça, que recaem sobre determinados crimes, determinados segmentos da população, áreas mais vulneráveis, de baixa renda. Tal. Então, nós sempre voltamos à questão que é fundamental a promoção de políticas públicas que elevem as condições gerais da população, seja condições de vida no sentido mais geral, de habitabilidade, de condições de vida, de um acesso à educação, de acesso à saúde e de uma assistência social que aqui no Brasil quase não se discute muito, mas é fundamental que muitas vezes um problema que um jovem tenha é facilmente contornado com um serviço de assistência social para sua família, uma questão de renda e tal. E às vezes essas coisas são colocadas como um desperdício de recursos, né? Então, essa questão da assistência social, muitas vezes, contornaria, veja, as pessoas numa situação de vulnerabilidade econômica, social, às vezes elas precisam de coisas muito básicas, muito mínimas, e às vezes não tem um serviço público, não tem uma orientação, por exemplo, de um serviço público para proporcionar a devida solução para muitos problemas. Então, é por isso que a questão das políticas públicas, a promoção de garantias de direitos para uma população em larga escala é uma das melhores formas possíveis para se enfrentar o problema de uma forma geral. É lógico que tem problemas laterais de seletividade do sistema de justiça, de atuação policial, muitas vezes discriminatória, tudo isso faz parte do problema. Mas pensando de uma forma macro, a gente tem uma população ainda, milhões de pessoas que vivem ou no limite da pobreza ou abaixo do limite da pobreza, que é quase que fala assim, como é que um país rico como o Brasil tem uma população tão pobre, tão vulnerável? Não é nem a questão da pobreza em si, é a questão da vulnerabilidade às condições de existência. E as políticas públicas são fundamentais para, pelo menos, buscar contornar, solucionar, superar esse tipo de problema.
Vamos para um breve intervalo e, na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Startup In Situ Terapia Celular desenvolveu, com o apoio do programa PIP-FAPESP, um biocurativo para o tratamento inteligente de feridas e queimaduras. O dispositivo tem a aparência de uma lente de contato e pode ser impresso em 3D a partir de células-tronco e de um hidrogel. Aplicado diretamente sobre a pele humana, promove a cicatrização de forma mais eficiente que os curativos convencionais. As células-tronco usadas no produto são de cordão umbilical e têm potencial para estimular a regeneração dos tecidos da pele, o maior órgão do corpo humano. Além disso, o biocurativo promove a secreção de substâncias que combatem a inflamação no local. O produto está sendo submetido à Anvisa para aprovação de ensaio clínico e registro. Em um primeiro momento, o produto poderá ser comercializado principalmente em redes de hospitais privados.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o sistema prisional brasileiro com o pesquisador Fernando Sala e o professor Marco César Alvarez. Bom, agora vamos com notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O mundo atingiu 11,5 milhões de pessoas encarceradas, diz relatório da ONU. Eleutério Guevane, de Nova York, tem as informações.
As Nações Unidas lançaram o relatório Prisão em Porta 2024, revelando que a população carcerária global atingiu cerca de 11 milhões e meio. Os homens representam 94% do total. O levantamento do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, destaca que houve um aumento global na população carcerária em 2023, após uma redução temporária durante a pandemia. O Brasil é citado como um dos países que mais impulsionam a alta de presos na América Latina. A superlotação é uma marca da realidade de vários sistemas prisionais no mundo, em especial na África e nas Américas. Há ainda disparidades regionais em relação a taxas de encarceramento e a proporção de presos sem sentença. Outra preocupação são as altas taxas de suicídio, de 32,9 presos em cada 100 mil. O número de pessoas que tiram a própria vida está mais de 3 vezes acima do que a média global de 2021, que foi de 9,1 mortes por 100 mil habitantes. Algumas regiões apresentam altas taxas de mortes violentas na prisão, incluindo suicídios, numa indicação de condições prisionais inseguras. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Percebemos aí que o Brasil é um dos países onde mais cresceu a punição, né? O encarceramento de pessoas. Eu queria um comentário dos dois, mas começo com você, Marcos. O encarceramento de jovens e a questão sensível que envolve a prisão deles são as drogas. A liberação das drogas funcionaria como um antídoto, principalmente a prisão dos jovens e as condições das cadeias, como foi citado na reportagem.
Então, Joel, é uma discussão bem complexa também, né? Eu acho que a grande discussão é sobre a regulação, né, do uso de várias drogas, e até, de novo, o tema das drogas é um tema que se presta muito a pânicos morais, né? Uma discussão que, com frequência, vai terminar de novo na questão da punição, da punitividade, né? Então, eu acho que é importante, de novo, justamente que a gente possa discutir esses temas de forma mais informada, de forma mais consequente. E sempre pensando isso, né? Se eu encarcero jovens, eu vou ter efeitos na vida desses jovens, da sua família, durante muito tempo. Também um monitor permite perceber alguns fenômenos que também são importantes, né? Que às vezes não se chamam a atenção, que também é o do envelhecimento da população encarcerada. Isso traz uma série de questões, já que é uma clientela, digamos assim, que precisa de cuidados especiais, que envolve toda uma outra dinâmica social. Mas vejam, acho que o decisivo, talvez, no campo da punição e da prisão é que nada termina com o encarceramento. Ou seja, as pessoas estão encarceradas, elas estão colocadas em unidades prisionais, essas unidades prisionais estão no Estado, no território, e nós temos profissionais trabalhando nessas áreas, nós temos déficits na saúde, na educação. Então, acho que, de novo, a ferramenta é importante para a gente pensar que são práticas que se desdobram no tempo, né? Não é isso, mesmo na discussão aqui, lembrada também pelo Fernando, né? De novo, da questão da idade e da responsabilidade penal, não é só aprovar, o que vai acontecer depois da aprovação. Então, nós teremos mais jovens recrutados, né, para o assim chamado crime organizado. Todas essas questões têm de ser pensadas, medidas, né, testadas em termos de hipóteses. Né? É isso que eu acho que a gente tem de insistir muito, né, parar de tomar decisões sonhando, digamos assim, no aspecto emotivo, que sem dúvida isso mobiliza muito, né? Voltando para outra discussão, por que falar em punição no espaço público? Porque mobiliza muito. Por que falar de segurança? Porque talvez seja o primeiro direito básico. Se eu não tenho segurança, todo o resto vai ficar prejudicado. Então, as pessoas se interessam, as pessoas querem discutir isso. Mas, de novo, né, as nossas decisões estão sendo apropriadas, né? Encarcerar cada vez mais, encarcerar jovens das periferias, os resultados são sempre os mesmos, né? Como se diz com frequência, né, não adianta você pensar que vai ter efeitos diferentes fazendo as mesmas práticas, né? As mesmas causas não vão produzir efeitos diferentes. E nós estamos nessa trilha, né, que a literatura chama de populismo penal, já há bastante tempo, né? O Brasil, desde o momento da redemocratização, já entra, digamos assim, nessa onda do populismo penal. Antes, evidentemente, era pior, né? Ninguém está fazendo um elogio ao autoritarismo. No autoritarismo nem se discutia isso, né? Então, é um horizonte que interessa à democracia, me parece, não pode ser discutida, por isso, ela que permite que a gente discuta esses temas. Mas a verdade é que a gente está punindo mal, punindo muito, há muito tempo, né? Então, ou encontramos caminhos diferentes, né? Sem dúvida, iniciativas positivas também ocorrem o tempo todo, não é um lugar que estamos destinados a só, né, tomar decisões equivocadas, mas muitas têm sido tomadas. O efeito do encarceramento em massa, né? A literatura quase toda mostra isso, né? Isso cresce continuamente e não é solução para grande parte dos nossos problemas.
O Fernando, esse populismo penal foi muito estimulado por esses programas policiais, né? Que pune o pequeno ladrão, né? Periférico, pobre, que cometeu algum crime. Como podemos utilizar essa ferramenta do monitor para sensibilizar a sociedade, né? Porque é um preconceito muito grande da sociedade com aquela pessoa que já foi presa, né? Aí nós estamos falando em recessão, de como ele volta para a sociedade. Como sensibilizar a sociedade a mudar essa opinião? Porque eu já disse num bloco anterior, eu perguntei, há um respaldo dessa sociedade, há um conservadorismo que olha o sujeito que foi preso de uma maneira diferente, né?
É uma dificuldade grande de a gente provocar, vamos dizer assim, mudanças de percepções, mudanças de posicionamentos políticos em relação a essa questão. Mas a gente tem que fazer esse papel de provocar o debate público de melhor qualidade. E é aí que eu acho que a universidade tem um papel fundamental. Nós temos que produzir bom conhecimento, bons dados, boas ferramentas de análise para provocar um debate mais qualificado. O que acontece é que, no Brasil, acho que assim, uma dificuldade, pelo menos muito evidente, é que o debate é frágil. O debate praticamente, às vezes, não ocorre, né? Então, nós estamos aí para discutir a questão da responsabilidade penal, e quase você não tem debate, o negócio está todo lá no Senado e na sociedade de uma forma geral, nos principais órgãos de comunicação, isso não é colocado como um debate. É muitas vezes noticiado, mas não é colocado como um debate. Quais são os efeitos disso? O que isso pode provocar socialmente em termos de um aumento de responsabilização penal de jovens? Então, acho que assim, uma grande fragilidade também, lógico, a gente tem parcelas significativas da sociedade que apoiam, endossam posicionamentos populistas no plano penal, mas a gente tem que fazer o possível para que os órgãos de imprensa, a universidade, continue a provocar um debate de melhor qualidade. Lá no próprio Núcleo de Estudos da Violência, a gente tem colegas da Escola de Comunicações e Artes que constantemente estão provocando esse debate junto aos próprios colegas da área da comunicação. É fundamental isso. Por quê? Porque senão o debate fica pobre, fica isolado de uma qualificação que possa efetivamente provocar uma mudança de percepção. Agora, a universidade, nesse sentido, ela é apenas a produtora, apenas a geradora de informação, de conhecimentos, que coloca à disposição. É por isso que o NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência, desde a sua fundação, tinha como diretriz e tem até hoje levar o seu conhecimento para o público em geral e para os setores especializados, que é o Ministério Público, o Poder Judiciário, a polícia, porque é uma da forma possível de sensibilizar esses setores que são relevantes em toda essa situação sobre os conhecimentos que nós estamos produzindo, né? Se eles vão acatar ou não, a gente tem visto que, infelizmente, a recepção vamos dizer assim, é pouca. Mas nós fazemos o nosso papel de levar esse debate onde for possível e necessário.
Marcos, falando em setor, o terceiro setor, através das organizações da sociedade civil, tem desenvolvido um trabalho relevante em defesa dos direitos humanos. Vivemos um ano eleitoral. Como sensibilizar a sociedade civil a respeito desse tema tão importante que é o sistema prisional brasileiro?
Então, Joel, eu acho que o terceiro setor tem um papel fundamental justamente na estruturação da informação, na organização da discussão, né? Que nem nós não temos ilusão de que uma ferramenta como essa é imediatamente utilizada pelo público em geral. A gente até já teve outros instrumentos, monitor da violência, e sempre o efeito é estratificado, né? Então, entre o indivíduo interessado no tema, mais isolado, e as autoridades, eu acho que a sociedade civil, o terceiro setor, vai ter esse papel fundamental, que a universidade, parte desse papel é isso. Nós estamos trabalhando informações que são públicas, mas que não estão reunidas numa única ferramenta. Essa que é a vantagem do monitor. Ele pega informações públicas, porque é um núcleo como o Núcleo de Estudos da Violência, nós não produzimos dados estatísticos de longo prazo, né? Isso é papel do Estado, né? O que a gente faz, eu acho que o papel, né? E aí várias outras instituições também têm esse papel, é de, sobretudo, dar visibilidade ao que é feito e veicular interpretações alternativas até em relação a essas visões mais populistas, né? Então, nós tivemos já até retornos positivos de autoridades, falaram, não sabíamos que era possível reunir dessa forma. Então, acho que a gente tem que ter maturidade no espaço público. Não é uma polarização bobinha, né? Não é como vimos, infelizmente, em situações como a pandemia, né? Em que é muito difícil você levar informação científica com qualidade. Então, você tem de fazer isso estratificando os espaços de produção, trazendo o terceiro setor, sociedade civil, sensibilizando os operadores, né? Por isso que eu acho que qualquer visão mesmo de que a sociedade é conservadora e que a moralidade levaria, né, de alguma forma, à defesa dessas posturas mais punitivistas, é falso. Em vários momentos, nós temos tendências opostas, né? Então, eu acho que a questão é justamente essa, ter um quadro mais complexo para que a sociedade, daí, né, via política, evidentemente, possa tomar decisões mais qualificadas e evitar, né, polarizações, né, que também não são, né, não é a sociedade dividida como um todo, mas com frequência, né, isso reduz o debate, piora o debate.
Você que começou a acompanhar agora o nosso programa, hoje nós estamos falando sobre o sistema prisional brasileiro com o pesquisador Fernando Sala e o professor Marco César Alvarez. No primeiro bloco, nós discutimos alguns dos principais desafios do sistema prisional brasileiro, como a superlotação e as dificuldades de ressocialização. Bom, para enfrentar esses problemas é fundamental compreender melhor a realidade das prisões e o perfil da população carcerária. Eu queria saber de vocês, setores da sociedade defendem numa visão neoliberal privatizar as prisões no Brasil. Eu queria saber a opinião dos dois. Fernando.
Então, o debate sobre a privatização das prisões vem desde o início dos anos 80 aqui no Brasil, via a experiência norte-americana que começou a ser implantada lá. E, assim, acho que a grande questão é ela... da privatização, Joel, que muitas vezes ilude um pouco as pessoas, é que a privatização das prisões só deu certo em experiências muito localizadas, em prisões de baixa segurança, muitas vezes prisões abertas ou semiabertas, mesmo nos Estados Unidos. E o alcance delas em cada sistema não ultrapassou 10% de toda a população. Então, veja o seguinte, há uma certa fantasia de que é a solução para os problemas. Não, não é a solução para os problemas. Você tem, mesmo nos Estados Unidos, onde houve a implantação mais robusta de privatização de prisões, ela era localizada para prisões de baixa segurança, muito controlada, custando alto para os governos e não alcançava a massa geral das prisões. Então, 90% das prisões continuavam a ter que funcionar no outro sistema. Por quê? Porque tudo isso custa muito dinheiro. Todas as experiências levadas adiante aqui no Brasil, algumas podem ter até algum bom sucesso, ser bem-sucedidas, mas é preciso olhar com mais profundidade a experiência, olhar que essas prisões, elas são prisões selecionadas, vamos dizer assim, são muito controladas com relação ao público que vai ser colocado ali, ao custo que vai ser cobrado do Estado para fazer esse serviço. Então, não é que é uma solução assim mágica. Não, tem que se olhar com muito cuidado, tal, porque, em princípio, você pode até ter algumas prisões que sejam privatizadas, que sejam administradas por empresas, outras por organizações da sociedade civil, como já ocorreram aqui em São Paulo. Em princípio, vamos dizer, desde que você tenha sistemas de controle e fiscalização decentes, não há nenhum problema. só não apresente isso como uma solução que possa ser generalizada para todo o sistema. Quando privatizaram algumas prisões, fosse em Minas Gerais, em outros estados, você vai ver que são experiências localizadas. Mesmo aqui em São Paulo, sob a administração do Dr. Nagashi Furukawa, quando ele era secretário da administração penitenciária, várias prisões foram geridas por organizações da sociedade civil. E eu diria para você que não eram ruins, só que elas eram limitadas, elas tinham a supervisão de agentes do Estado. Tal. Então, deram alguns problemas que depois se mostraram que não procediam às alegações dos problemas, mas tudo isso para dizer que não é que a gente tem que ser contra em princípio, a questão é que isso não é uma solução que possa ser generalizada para todo o sistema prisional de uma forma geral, e tem que ser visto de uma forma bastante cautelosa do ponto de vista do custo para o Estado, né? Porque aqui no Brasil se adora fazer privatização sem avaliar o quanto que isso onera o Estado, o quanto que isso muitas vezes é prejudicial para o próprio serviço, né? Então, às vezes é uma discussão bastante enviesada e vejo que no mundo a França tem algumas experiências, o próprio Reino Unido tem algumas experiências, mas não foi um sistema adotado. Em geral, não foi. E a maior incidência de privatização de prisões continua sendo os Estados Unidos, e ainda dentro de determinados limites.
Eu preciso chamar um intervalo, mas antes eu quero te ouvir, Marcos. O grande problema da privatização é que ela quer o lucro, não resolver o problema prisional brasileiro, né?
Então, Joel, eu iria na direção que o Fernando falou, que eu acho que é mais complicado ainda, ou seja, colocar esses problemas, né, imediatamente leva a esse grande binarismo, né, a ideia de balas de prata. Então, a discussão sobre responsabilidade penal. Ah, vamos privatizar ou não vamos privatizar. Eu acho que a introdução é a ideia da complexidade, que não é... Nenhuma dessas soluções será simples. Nós temos várias experiências, né? APACs e etc., que, entre outras coisas, precisam ser bem estudadas, precisam ser bem avaliadas. Eu diria até, numa área tão complexa e sensível como essa, né? No mínimo, a privatização ganha mais complexidade ainda, né? Como o Fernando falou, em várias áreas nós entramos no campo da privatização com uma infinidade de problemas. Imagine, então, nesse campo, da punição do sistema prisional. Então, é com frequência essa grande divisão. Nós vamos entrar num debate para dividir, né, digamos assim, o debate público. Eu acho que é o inverso, né? Vamos pensar, então, a complexidade das ações, os custos todos envolvidos, como é difícil monitorar isso, né? Eu já visitei parcerias público e privadas na área, uma grande engenharia necessária, que a pergunta é, isso poderá ser aplicada em todo o sistema, como colocava o Fernando, né? Então, de novo, ou a gente olha um quadro que é bem mais complexo, ou a gente vai cair nessas oposições que, no máximo, geram voto, geram populismo penal.
Bom, chegou o momento da nossa enquete, que é realizada no Instagram com os seguidores do Observatório do Terceiro Setor. E você pode participar. Toda semana tem enquete, seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral e faça com mais de 700 mil pessoas seguir o Observatório. A pergunta da semana foi: você acredita que o Brasil prende muito e ressocializa pouco? Você acredita que o Brasil prende muito e ressocializa pouco? Sim, 86%, não, 14%. Pelo menos em relação aos seguidores, já há uma opinião generalizada da sociedade, Fernando, a partir dos seguidores do Observatório, de que a gente, nós estamos prendendo muito aqui no Brasil, mas ressocializando pouco.
E Joel, tem uma questão que eu acho que ainda foi a constatação, de que a gente prende muito, ela é flagrante, os números do nosso monitor ou do SISDEPEN mostram isso à larga. Mas a questão da ressocialização, ela é ainda muito pouco estudada, né? Há todo um debate no nosso meio acadêmico sobre... É um estudo super difícil. Afinal, como é que você avalia que uma pessoa foi ressocializada, como é que ela foi reintegrada socialmente? O que, que é essa reintegração? Em que período da vida dele, de quando sai do sistema prisional, ele pode ser considerado reintegrado? Quanto tempo demora? Tal? Então, são questões complexas que eu diria para você que os estudos sobre isso são muito escassos, mesmo fora do Brasil. E aqui no Brasil, ainda mais. Então, a gente tem uma noção de que o sistema não ressocializa e é provável que tenha um fundamento forte de verdade e que o retorno das pessoas ao mundo do crime, às prisões, seja grande. Mas a gente, infelizmente, não dispõe de muitos dados assim, mais aprofundados, de dados mais cautelosos, por assim dizer, que demonstrem essa questão, né? Isso a gente sabe que a passagem das pessoas pelo sistema prisional provocam danos familiares, danos sociais, danos pessoais de proporção, mas a gente não tem muito instrumentos que tenham feito essa análise ao longo do tempo, né? A gente só estima, mas é uma estimativa bem superficial.
Eu estou notando a sua cautela em relação à precisão de dados para a gente ter uma opinião formada a respeito disso. Isso faz parte do viés acadêmico, né? Você precisa de dados para... Mas a gente percebe que na sociedade brasileira já há uma opinião generalizada a respeito do sujeito que foi preso e é solto, né? Ele sofre um incrível preconceito, né? A gente assiste isso diariamente, né? Quando na manifestação de pesquisas que são realizadas e até na palavra dos próprios das pessoas que se candidatam a cargos públicos, né? Esse resultado da nossa enquete revelou que a população, como a população enxerga o que é encarceramento, ressocialização do preso na sociedade. Bom, eu perguntaria, Marcos, você viu aí que o 86% a 14%, sim, 86%, não 14%. Na sua opinião, qual é o principal equívoco que a sociedade costuma cometer ao debater segurança pública e encarceramento?
Então, eu acho que está embutido, Joel, na própria enquete e nas respostas, né? Se o sistema prisional não ressocializa e nós colocamos uma infinidade de pessoas no interior dele, qual que é a consequência? Eu acho que essa que é a questão fundamental. A maior parte das pessoas que vai entrar no sistema não vai ficar eternamente, né? Não temos prisão perpétua e etc. Então, é como se a gente pensasse só numa parte do problema, né? O próprio reconhecimento de que a prisão não ressocializa é complicado, porque se a gente abre mão de qualquer promessa de ressocialização, a prisão vai ser pior ainda. Então, esse é o diagnóstico. Realmente, a prisão moderna, em quase todas as experiências, ela não ressocializa os indivíduos, não coloca em nenhuma trajetória melhor, pelo contrário, prejudica com frequência, permite a socialização, não assim chamado muito do crime, mas é como se a gente bloqueasse, né? Então, 200 mil pessoas, por exemplo, o nosso monitor lá indicando mais de 200 mil pessoas presas, qual que é o destino dessas pessoas? Ah, tudo bem, a gente precisa combater o crime, sim, mas então essas pessoas com grande chance vão sair da prisão, vão voltar ao mundo do crime ou vão voltar em condições muito piores, né? Então, de novo, esse tema da ressocialização me parece central. Cada vez mais você tem uma mobilização muito grande da sociedade civil, as pessoas não ficam paradas. Não importa que muitas ideias, não interessa o destino dos presos. Não, para quem esteve envolvido, para familiares, existe. Existem muitas entidades hoje em dia, atuando nessa área, né? Então, assim, eu diria também não há vácuo na vida social, né? Nesse espaço onde as políticas de segurança pública e o sistema prisional não estão agindo, as entidades do terceiro setor estão agindo. Só que também outros grupos, né? Daí porque daí o assim chamado crime organizado vai se aproveitar disso, evidentemente. Se você não tem políticas públicas adequadas, você vai ter alguém que vai dar, né? As pessoas vão buscar a sua trajetória e vão encontrar caminhos possíveis, né? Então, aí é mais um ponto, né? Nosso monitor permite justamente qualificar isso, né? Qual o número de médicos envolvidos no sistema, assistentes sociais, professores, afinal, essa área funciona, ela existe. O sistema prisional não é também um instrumento cego só de punição, ele responde a vários, digamos assim, promessas de ressocialização. Como elas estão funcionando? Isso é suficiente? Parece que evidentemente não, né? Mas, de novo, sem medida, né? Qual é o custo da ressocialização, de você também impedir que essas pessoas voltem ao crime? Não é barato, né? Ou seja, tudo isso está envolvendo custo social, custo econômico, né?
Joel, me permite um complemento no que o Marcos...
Com certeza, por favor.
Eu estava olhando aqui os dados, por exemplo, em São Paulo a gente tem um pouco mais de 200 mil presos, segundo o nosso monitor, e cerca de 52 mil têm trabalho, né? Então, eu queria lembrar uma coisa que é muito importante, né? Ao punir alguém, ao colocar no sistema penitenciário, eu tenho a impressão que o próprio Estado fica muito aquém daquilo que se espera para, por exemplo, uma ressocialização. Oferta de trabalho, né, condições internas satisfatórias que não agravem ainda mais a participação dos sujeitos no mundo do crime. Então, vejo que tem um problema de fundo aí, que muitas vezes o próprio sistema penitenciário ele é indutor de uma trajetória cada vez mais aprofundada dos sujeitos no mundo do crime. Então, cabe ao próprio Estado ampliar sua capacidade de oferta de trabalho, de educação, de um encarceramento que não seja tão colocado em condições precárias, violentas muitas vezes, né? Então, esse papel do Estado me parece fundamental. E, quando o sujeito sai da prisão, o Marcos estava lembrando, há muitas organizações da sociedade civil voltadas para a reintegração...
Que acolhem, né, esse sujeito, é verdade.
Que acolhem, que vão atrás de mecanismos. Então, veja que coisa que é fundamental... esse movimento da sociedade civil, porque ela está preocupada que o fulano não volte ao mundo do crime. E aí tem uma coisa que eu acho que o Estado fracassa mais ainda, que é não proporcionar serviços para a reintegração depois que a pessoa sai, né? Então, os serviços de reintegração, os chamados serviços de reintegração social, né, depois que a pessoa cumpre a sua pena, envolveriam, por exemplo, não só oferta de trabalho, mas apoio para o sujeito, apoio para a família, qualificação profissional, coisas que permitam que ele efetivamente tenha oportunidade de se reintegrar. Né?
Por exemplo, são estigmatizadas, né? Se essas entidades da sociedade civil são estigmatizadas quando elas deviam ser
apoiadas,
né? Sim. Porque elas estão fazendo o que o Estado não faz.
Né? Não faz. Inclusive, poderia, como você disse, né, desenvolver outras práticas e terminar, por exemplo, com essa multa que o sujeito sai da cadeia, o preso pobre sai da cadeia, tem que pagar uma multa para tirar documento. Desse detalhe, que parece pouco importante, mas é fundamental para que ele consiga se reintegrar à sociedade, o Estado, nesse momento, poderia eliminar essa multa e deixar que o sujeito, ajudá-lo a se reintegrar na sociedade. Né? Ah, eu tenho mais 5 minutos, o programa correu rápido com vocês, e eu tenho, tenho duas perguntas. Uma é a mensagem que eu gostaria de vocês deixassem sobre o tema, mas antes eu queria saber de vocês o que deve ser feito para que a sociedade acabe com o preconceito em relação à pessoa que foi presa. Eu queria que vocês me respondessem rapidamente, por favor, porque nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente.
Então, Joel, eu acho o principal que a gente pode fazer, porque eu acho que a questão é justamente essa, nós somos pesquisadores, professores da universidade pública, né? Nós somos parte da vida social, ninguém vai resolver os problemas, né? Volta aquela discussão da bala de prata, né? Não, nós não temos, né? Mas o que nós podemos fazer é justamente qualificar o debate, trazer mais informação, trazer clareza para a discussão. Então, eu acho que essa é a forma, né? Como colocado aqui, nós temos essas várias frases no Brasil, né? Bandido bom é bandido morto, né? Direitos humanos para humanos direitos. Eu entendo que é parte do nosso repertório, tal como a situação se coloca, de cidades violentas, de péssima infraestrutura, de violência mesmo, de pessoas que cometem crime. Tudo isso é muito real e tem efeitos terríveis na vida social. Só que o trabalho da pesquisa científica é mostrar, de novo, a complexidade, os efeitos das respostas, né? Então, bandido bom é bandido morto, vamos aprovar a pena de morte. Ela vai ser seletiva, ela abre mão de fazer o trabalho necessário. Não é que as pessoas que cometem crimes não devem ser responsabilizadas, mas tudo tem efeitos. Se eu responsabilizo, essa é uma área trágica da vida social, porque o Estado está causando dano às pessoas, né? Ela considera que uma pessoa cometeu um crime, causou um dano, e o Estado vai castigar. Tudo bem, só que o castigo tem efeitos para além do indivíduo castigado. O sistema prisional tem efeitos. É essa a nossa mensagem, né?
Apenas para lembrar que não se vira a pena de morte no maior escândalo que deu no sistema bancário brasileiro recentemente. Ninguém falou isso, né? Se fala em relação ao pobre, ao negro, né? Periférico de determinados territórios, mas não se pede pena de morte para o crime do colarinho branco. Fernando, rapidamente, suas conclusões finais.
Só complementar isso que o Marcos está colocando, porque assim, da mesma forma com que a nossa tarefa no meio acadêmico, na universidade, sobretudo pública, é qualificar o debate, a gente também tem essa tarefa que é praticamente o revés, ou a outra face dessa tarefa, que é desqualificar esses mitos, esses preconceitos, essas formas populistas de colocar os problemas, né? Então, é nossa tarefa chegar e falar assim, olha, não dá para pensar desse jeito por conta disso, 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 daquilo. Ah, aqui os dados estão mostrando tal. Então, a gente tem, de um lado, proporcionar elementos para qualificar o debate. De outro, você tem a tarefa de desconstruir, por assim dizer, todos esses preconceitos, essas ideias completamente equivocadas que fazem parte do debate.
Perfeito. Numa frase, apelando pelo poder de síntese dos professores, qual é a mensagem que vocês dariam a respeito do nosso tema do programa de hoje? Que o ouvinte que está nos acompanhando levasse sobre esse diálogo importante que tivemos hoje aqui, sobre o que é segurança pública, encarceramento e, principalmente, cidadania.
Então, a minha mensagem, Joel, de especialistas na área, que a punição é algo importante demais na vida social. A sociedade tem de pensar o tempo todo nas práticas, nos efeitos, e estar sempre vigilante também nessa área.
Fernando.
Bom, um pouco na mesma direção de dizer que é fundamental que as pessoas se preocupem em ter um conhecimento mais profundo sobre essa complexa questão que é a criminalidade, que são as formas de punição. Isso é fundamental para que se tenha uma visão um pouco mais ampla e mais abrangente e mais profunda desses problemas.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Acesso à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós falamos sobre o sistema prisional brasileiro e o monitor do sistema prisional, ferramenta desenvolvida pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Agradeço a participação do Fernando Sala, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e do professor Marco César Alvarez, coordenador do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br e siga o Observatório nas redes sociais. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.